Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, boa tarde para você. Hoje, segunda-feira, 9 de março de 2026. Mais uma semana começando aqui no nosso Assunto Federal. Eu sou Luciano Seixas e até as 5 da tarde tem muita informação e prestação de serviço para você. Estamos ao vivo pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o Assunto é Federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Domingo foi o dia delas, de todas as mulheres do mundo. Dia de relembrar as lutas e conquistas de direitos e também de reforçar a importância de combater a violência de gênero. Durante um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão no sábado, o presidente Lula anunciou ações contra o feminicídio, que ainda mata 4 mulheres por dia, todo dia no Brasil. Dilson Santa Fé tem as informações.
Em pronunciamento realizado sábado, dia 7, em rede nacional de rádio e TV, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado dia 8 de março, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou ações de enfrentamento à violência contra a mulher. Entre as medidas citadas estão a implantação do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio e um mutirão do Ministério da Justiça e Segurança Pública para prender mais de 2 mil agressores com mandados em aberto. Segundo o presidente, o plano também prevê rastreamento eletrônico de agressores que tenham vítimas com medida protetiva, ampliação das delegacias especializadas de atendimento à mulher e fortalecimento das procuradorias da mulher. O anúncio inclui ainda a criação de um centro integrado da segurança pública para unificar dados e monitorar casos de violência. No pronunciamento, Lula também citou políticas voltadas às mulheres, como igualdade salarial entre homens e mulheres na mesma função, ampliação da rede de casas da mulher brasileira e ações de proteção no ambiente digital. O presidente informou ainda que novas medidas para combater o assédio online e ampliar a segurança de mulheres e meninas devem ser anunciadas neste mês. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
O presidente Lula também sancionou a lei que reforça a presunção de vulnerabilidade em estupro. De uma forma bem simbólica, a nova lei foi publicada numa edição extra do Diário Oficial da União do domingo, 8 de março. Lucília Araújo tem os detalhes.
O presidente Lula sancionou a Lei número 15.353, que reforça a proteção às vítimas no crime de estupro de vulnerável. A norma foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União neste domingo, 8 de março. A nova lei altera o Código Penal brasileiro para deixar explícito que a presunção de vulnerabilidade da vítima é absoluta. Segundo o Palácio do Planalto, isso significa que essa condição não pode ser relativizada ou questionada com base em circunstâncias do caso. Pela regra, as penas previstas para o crime se aplicam independentemente de consentimento da vítima, de sua experiência sexual anterior ou até mesmo de gravidez decorrente da violência. Segundo a legislação brasileira, são considerados vulneráveis menores de 14 anos e pessoas que, por enfermidade, deficiência mental ou outra condição, não têm discernimento ou não podem oferecer resistência. De acordo com o Planalto, a nova lei não cria um novo crime nem altera as penas já previstas, mas busca evitar interpretações judiciais que reduzam a proteção das vítimas e reforça a segurança jurídica e o combate à violência sexual, especialmente contra crianças e adolescentes. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Pois é, e a gente já ouviu aqui que o presidente Lula citou várias políticas públicas durante o pronunciamento pelo Dia da Mulher, né? E você tem agora a oportunidade de saber de tudo o que o governo federal está fazendo e onde está investindo em relação às mulheres. Isso porque a plataforma Comunica BR reuniu dados sobre a participação feminina em programas de crédito, pesquisa e assistência social, por exemplo. José Carlos Andrade conta essa novidade para a gente.
O Comunica BR, plataforma de dados e programas federais, lançou um painel temático com informações sobre políticas públicas voltadas às mulheres. A atualização foi divulgada no Dia Internacional da Mulher e reúne indicadores de ações nas áreas de proteção social, desenvolvimento econômico, ciência e educação. Os dados mostram que as mulheres representam quase 70% das pessoas beneficiadas pelo programa de microcrédito Acredita no Primeiro Passo, criado em 2024 para apoiar pequenos empreendimentos e estimular geração de renda. Na área científica, pesquisadores recebem cerca de 54% das bolsas de pesquisa e formação concedidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Nas políticas de assistência social, as mulheres também aparecem como maioria entre as titulares dos benefícios. Elas representam quase 85% das responsáveis pelo recebimento do Bolsa Família e aproximadamente 64% das beneficiárias do programa Bolsa Verde. O painel do Comunica BR permite consultar dados por estado e município sobre o alcance dessas políticas entre o público feminino. O endereço da plataforma é comunicabr.presidencia.gov.br. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E agora um dado bacana. A fome em lares chefiados por mulheres negras caiu ao menor nível da série histórica. Ladimir Filipim explica.
O Brasil registrou o menor índice de fome em lares chefiados por mulheres negras desde o início da série histórica da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar. Segundo dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, a taxa de insegurança alimentar grave nesses domicílios chegou a 4,5%. Entre os lares chefiados por mulheres, o índice ficou em 3,6%. Já nos domicílios com responsáveis negros, a taxa foi de 4,1%. No total do país, a insegurança alimentar grave atingiu 3,2% dos domicílios em 2024, o menor nível já registrado pela pesquisa. Os resultados acompanham a saída do Brasil do mapa da fome, anunciada em julho de 2025 pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, FAO. Segundo o MDS, a redução está associada a políticas públicas voltadas à geração de renda, apoio à agricultura familiar, alimentação escolar e ações do Plano Brasil Sem Fome. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
E nesse mês das mulheres, o aplicativo Meu SUS Digital também dá destaque para os canais de proteção às mulheres. Dilson Santa Fé.
Dentro das ações do mês da mulher, foram destacados do aplicativo Meu SUS Digital os canais de orientação e proteção às mulheres, com todas as informações sobre serviços da rede pública e orientações para quem precisa de ajuda. A iniciativa do Ministério da Saúde para o mês de março visa fortalecer a atenção à saúde da mulher. Entre os serviços está o Ligue 180, Canal Nacional de Atendimento à Mulher em Situação de Violência. O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e oferece acolhimento, orientação e encaminhamento para a rede de proteção, além de registrar denúncias e apoiar mulheres em situação de risco. Também está disponível no Meu SUS Digital o teleatendimento em saúde mental, de acolhimento psicológico e avaliação inicial de risco para mulheres em vulnerabilidade. As iniciativas incluem ainda a reconstrução dentária para vítimas de violência, a ampliação de serviços de cuidado e o maior mutirão de saúde da mulher do SUS, com consultas, exames e cirurgias previstos para os dias 21 e 22 de março. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E agora a gente vai lá para o norte do país, porque acaba de ser inaugurada a primeira Casa da Mulher Brasileira de Macapá, no Amapá. Dilson Santa Fé volta com essas informações.
A primeira Casa da Mulher Brasileira de Macapá, no Amapá, foi inaugurada neste domingo, dia 8 de março, ampliando a rede de atendimento às mulheres vítimas de violência na região norte. Com investimentos de 5 milhões e meio de reais do governo do Brasil, a Casa da Mulher Brasileira do Amapá tem 1.500 metros quadrados e concentra, em um único espaço, serviços especializados e integrados aos órgãos da rede de atendimento à mulher, formada por delegacia especializada, juizado, Ministério Público, Defensoria Pública, entre outros serviços. A unidade funcionará 24 horas por dia, todos os dias. As mulheres poderão contar com equipes para acolhimento e triagem, apoio psicossocial, promoção da autonomia econômica, alojamento de passagem, ajuda para transporte e brinquedoteca para os filhos. Durante a inauguração, foi assinado um acordo de cooperação técnica, um ACT entre os Ministérios das Mulheres e da Integração e Desenvolvimento Regional. Esse acordo visa desenvolver e executar ações voltadas à garantia de proteção às mulheres em situações de emergências climáticas. A ideia é fortalecer arranjos produtivos e fomentar o acesso a linhas de crédito para mulheres. A próxima Casa da Mulher Brasileira a ser inaugurada será em Sergipe, ainda no mês de março. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
Mudando de assunto, a gente atualiza agora as ações de socorro à população mineira afetada pelas chuvas nas últimas semanas. Uma medida provisória assinada pelo presidente Lula liberou mais 266 milhões de reais para atender as famílias afetadas pelos desastres. Lucile Araújo explica a medida provisória.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou uma medida provisória que libera 266 milhões 512 mil reais para ações de resposta e recuperação em municípios da Zona da Mata de Minas Gerais, afetados por desastres climáticos. O crédito extraordinário foi destinado ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e publicado em edição extra do Diário Oficial da União nesta segunda-feira, dia 9. Os recursos serão aplicados em despesas de custeio e investimento em ações de proteção e defesa civil. O objetivo é apoiar o atendimento emergencial e a reconstrução de áreas atingidas por eventos extremos registrados na região. A medida também prevê apoio financeiro a famílias que sofreram danos materiais ou perda de bens. O benefício seguirá as regras de outra medida provisória que instituiu auxílio para moradores de municípios com estado de calamidade pública, reconhecido pelo Poder Executivo Federal. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E a capital mineira recebeu um novo centro de apoio a repatriados no aeroporto de Belo Horizonte. A unidade oferece acolhimento e orientação a brasileiros que retornam ao país e a migrantes em situação de vulnerabilidade. Claudimário Carvalho.
O governo do Brasil inaugurou um centro de referência em direitos humanos para pessoas repatriadas e migrantes no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, Minas Gerais. A unidade é a primeira do tipo criada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e já começa a atender brasileiros que retornam ao país e migrantes em situação de vulnerabilidade. O espaço funciona dentro do programa Aqui é Brasil, voltado ao acolhimento de pessoas repatriadas ou deportadas, especialmente em casos de violação de direitos humanos. No local, equipes especializadas prestam atendimento humanizado, orientam sobre regularização de documentos e encaminham os atendidos para serviços públicos, como assistência social, saúde, educação, trabalho e renda. A iniciativa é resultado de parceria com a Organização Internacional para as Migrações e com a concessionária do aeroporto. Desde 2025, o programa Aqui é Brasil já realizou mais de 40 operações de acolhimento e ajudou cerca de 3.600 brasileiros em situação de vulnerabilidade a retornarem ao país com apoio do Estado. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O quilombo Tia Eva, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, será o primeiro do país a receber um tombamento histórico. Quem tem os detalhes desse reconhecimento do IPHAN é o Claudimário Carvalho.
O quilombo Tia Eva em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, será o primeiro quilombo do Brasil oficialmente declarado tombado como patrimônio histórico. O reconhecimento será anunciado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, durante a 112ª reunião do Conselho Consultivo do órgão nos dias 10 e 11 de março, no Rio de Janeiro. A medida inaugura o novo livro do Tombo de Documentos e Sítios Detentores de Reminiscências Históricas de Antigos Quilombos, criado por portaria do IFAM em 2023. O instrumento garante proteção a locais que preservam a memória e a história das comunidades quilombolas, conforme prevê a Constituição Federal de 1988. Fundada por Eva Maria de Jesus no início do século XX, a comunidade é considerada uma das referências quilombolas urbanas mais antigas do país e símbolo da resistência negra em Mato Grosso do Sul. O reconhecimento também fortalece a preservação da história local e valoriza o protagonismo das comunidades quilombolas na proteção de seus territórios e tradições. Da Agência Rádio Globo em Brasília, Claudimário Carvalho.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Hora de saber qual a previsão do tempo para todo o país amanhã, terça-feira. Roda aí, Zé.
Previsão do tempo para terça-feira, 10 de março de 2026. Região Centro-Oeste. Em Brasília, a previsão para esta terça-feira é de céu nublado com possibilidade de chuva isolada. Temperatura na capital federal pode variar entre 19 e 27 graus. A umidade do ar fica entre 95% e 60%. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tem céu com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas pela manhã. Temperatura varia entre 21 e 29 graus. A umidade do ar oscila entre 100 e 50%. Região Nordeste. Em Teresina, no Piauí, céu com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas nesta terça-feira. A temperatura pode variar entre 26 e 29 graus. A umidade do ar oscila entre 100 e 70%. Taipu, no Rio Grande do Norte, canta parabéns com muitas nuvens no céu e possibilidade de chuva pela manhã. À tarde, o tempo fica encoberto. Temperatura varia entre 23 e 33 graus. A umidade do ar fica entre 100 e 50%. Região Norte, Macapá, no Amapá, tem previsão de céu com muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. A temperatura pode variar entre 24 e 31 graus. A umidade do ar fica entre 94 e 65%. Salvaterra, no Pará, comemora aniversário com céu de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. Mínima de 24, máxima de 29 graus. Umidade do ar varia entre 100 e 80%. Região Sudeste. Em São Paulo, a previsão é de céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas pela manhã. Temperatura mínima de 18 e máxima em torno dos 24 graus. A umidade do ar na capital paulista varia entre 100 e 85%. Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Sopra velinhas, com céu de muitas nuvens com pancadas de chuva. Temperatura fica entre 18 e 26 graus. A umidade do ar variando entre 95 e 70%. Região Sul. Florianópolis, em Santa Catarina, tem previsão de céu com muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada nesta terça-feira. Temperatura oscila de 19 a 23 graus. Umidade do ar varia entre 90 e 60%. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, amanhece com céu nublado, passando a encoberto à tarde. Temperatura varia entre 22 e 24 graus. A umidade do ar fica entre 90 e 60%. Você ouviu a previsão do tempo para terça-feira, 10 de março de 2026, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
Aquele abraço para as cidades que fazem aniversário amanhã, dia 10 de março. Um alô aí para os ouvintes de Itaipu, no Rio Grande do Norte, Salvaterra, no Pará, e Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, que sopram as velinhas amanhã. É hora de abrir aqui o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí nessas cidades. Só uma pincelada, uma das informações, né? Itaipu, no Rio Grande do Norte, cidade com origens aí no período da invasão holandesa. Hoje tem pouco mais de 11 mil habitantes. E lá temos 2 mil famílias que ainda precisam da ajuda do governo através do Bolsa Família, que tem um pagamento médio mensal de R$ 680 para cada uma dessas 2 mil famílias que recebem o Bolsa Família em Itaipu, no Rio Grande do Norte. Salvaterra, no Pará, município na ilha de Marajó, conhecido como a Princesinha do Marajó, famoso por suas belas praias, Joanes, Praia Grande, Água Boa. Tem ruínas históricas lá do século XVIII e muita cultura marajoara, das cerâmicas, né? 24 mil habitantes, mais ou menos, lá em Salvaterra, no Pará, e tem uma indústria lá recebendo apoio do governo federal. Uma indústria é uma maneira de dizer, né? As indústrias de Salvaterra têm aí verba para financiamento da modernização em R$ 3.500.000. Isso foi em 2025, foram aprovadas 111 operações de financiamento da modernização da indústria em Salvaterra, no Pará, com valor total de R$ 3.500.000. Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, município do sul do estado, integrante do Vale do Café, é conhecido como Pérola do Vale. Tem aproximadamente 100 mil habitantes e destaca-se pelo seu passado cafeeiro, né? Fazendas históricas e, naturalmente, tem muito turismo lá também. E também tem as indústrias de metal mecânica. É, Barra do Piraí também está na Nova Indústria Brasil, Plano Mais Produção, com 32 operações aprovadas em 2025. Financiamento de modernização da indústria de Barra do Piraí atingiu 29 milhões e 400 mil reais. Em 32 operações da Nova Indústria Brasil em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Fique com a gente porque ainda tem muito mais aqui no Assunto Federal, agora pelo horário de Brasília, 4h23.
Assunto Federal.
Segunda-feira, e o Prosa Rural de hoje fala sobre as pragas da mangueira, cuidados, prevenção e tratamento. Vamos ouvir.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Olá, pessoal. É com muito prazer que estamos reunidos novamente para mais uma edição do Prosa Rural, o programa da Embrapa que conecta você com as novidades do campo. Hoje vamos falar sobre a cultura da mangueira. Para a gente ter uma ideia da relevância dessa cadeia para o Brasil, em 2023, as exportações da manga brasileira atingiram um recorde histórico de R$ 315 milhões em faturamento. Apesar da alta demanda no mercado, essa cultura enfrenta diversos desafios relacionados à fitossanidade, ou seja, à saúde da planta. Na entrevista de hoje, vamos conversar sobre as principais pragas que atacam a mangueira, as formas de tratamento e a prevenção. Vamos falar também sobre as pesquisas conduzidas pela Embrapa, que têm contribuído significativamente para enfrentar esses problemas, incluindo monitoramento, controle biológico, uso racional de defensivos e práticas culturais adequadas. Fique com a gente, que tem muita informação por aqui. E para nos ajudar a entender melhor o tema, temos o prazer de contar com a participação do Tiago Cardoso da Costa Lima, pesquisador da Embrapa Semiárido, unidade de pesquisa localizada em Petrolina, Pernambuco. Vamos para o Dedo de Prosa.
Um Dedo de Prosa.
Tiago, seja bem-vindo ao Prosa Rural. Para início de nossa conversa, Tiago, eu te pergunto, é correto dizer que a mangueira é alvo de uma ampla variedade de pragas em seu cultivo?
Olá para todos os ouvintes. Certamente a mangueira ela é alvo de várias pragas, né? De insetos e ácaros, que são problemas para a cultura aqui, principalmente no Vale do São Francisco, que é a principal região produtora de manga do Brasil. Então, a gente tem uma vasta diversidade de pragas e isso também muito por causa do sistema de cultivo que a gente tem. É uma cultura que ela é irrigada, a gente tem um plantio escalonado, ou seja, a gente tem as diferentes fases da mangueira ocorrendo ao longo de todo o ano. E isso tudo ajuda, essas altas médias de temperatura, essa disponibilidade de alimento o ano todo, um microclima adequado, a você ter essa presença, né, de diversidade de insetos e ácaros. Então, a gente tem, por exemplo, como uma das principais pragas, a mosca das frutas, mas a gente também tem várias espécies de trips, várias espécies de cochonilhas. Nós temos uma que a gente chama de mosquinha da mangueira, que ela ocorre principalmente na época do meio do ano, que a temperatura dá uma amenizada aqui na região. Temos espécies de ácaros, percevejos que recentemente também se tornaram problemas aqui na região com várias espécies, traças que ocorrem na inflorescência, na panícula da mangueira, né, pequenas lagartas que podem causar danos nessa fase, até mesmo pulgões em alguns períodos e coleobrocas, que são besouros em que sua fase larval ela penetra, né, nos troncos, nos ramos e causando secamento de parte das estruturas da mangueira.
Ah, entendi. E como tem sido a evolução do cenário das pragas na cultura da mangueira ao longo dos anos? Quais mudanças significativas foram observadas?
Nos últimos anos, tem surgido uma maior diversidade de insetos causando danos em mangueira, principalmente insetos sugadores. A gente tem exemplo de algumas espécies de trips, temos espécies de cochonilhas, e essas cochonilhas, algumas migrando para os frutos. E as pragas de mangueira, quando elas migram para os frutos, essas atingem um status de maior importância, pois elas causam danos diretamente no produto a ser comercializado. Então a gente tem algumas espécies que têm causado prejuízos e maior número de descarte de frutos por produtores. E também percevejos que não eram problemas para a cultura até recentemente, e algumas também causando danos em frutos, né? Então também se tornando maiores problemas. Uma das mudanças que a gente tem notado, que pode estar relacionado também com uma maior incidência de pragas, tem sido o maior adensamento de cultivo. Então hoje a gente tem quase 3 vezes mais plantas por hectare do que se tinha antigamente. Então esse adensamento de cultivo, obviamente você tem mais alimento para os insetos, então, consequentemente, você vai ter uma maior quantidade de pragas. Você tem copas de plantas que se tocam uma com a outra. Isso facilita também a dispersão dessas pragas, principalmente aquelas que não têm asas, por exemplo, ácaros e muitas das fases das cochonilhas. Então, o contato entre plantas facilita esse transporte e mesmo o microclima modificado que é formado ali. Então, tudo isso pode afetar os insetos que estão ali ocorrendo.
Nossa, são muitos fatores, não é mesmo? E Tiago, qual é a importância de se identificar corretamente as pragas que afetam a cultura da manga e identificar também os danos que cada tipo de praga pode causar? Por que isso é importante?
Esse é um fator crucial para implementar qualquer medida de controle de insetos pragas na cultura. Então, a identificação correta de qual praga é essa e aquele dano, se ele realmente é causado por aquele inseto. Então, muitas vezes, uma identificação errada vai fazer com que você possa estar utilizando um método de controle errado. Então, você vai estar gastando dinheiro, você não vai estar sendo eficiente no controle, tendo maiores perdas. Tudo isso baseado numa identificação errada. Então, a gente saber reconhecer as diferentes pragas e se aqueles danos realmente estão associados com aquela espécie é fundamental. Então, e na mangueira é muito comum a gente ter danos em frutos que a gente só vê tardiamente, mas que o dano foi feito, por exemplo, quando o fruto foi recém-formado, ele ainda era pequeno. Você tem, por exemplo, um inseto sugador que vai se alimentar daquele fruto que a gente chama de chumbinho. Quando você tem uma alimentação nessa fase muito inicial, o fruto vai crescer e ele vai ter deformações, algo que a gente não vai saber quando chegar no final do ciclo por que, que esse dano foi ocasionado, se a gente não tiver estudos que comprovem isso. Então, por exemplo, a gente já fez alguns estudos que a gente comprovou danos ocasionados por percevejos, mesma coisa de pulgões, pulgões que se alimentam ali naquela fase de chumbinho, de ervilha, aquele no início de formação do fruto, pode também causar deformações nos frutos. Então, a gente saber associar qual a espécie com seu respectivo dano é essencial para que o produtor saiba reconhecer e aí sim adotar a medida correta de controle.
E quais os principais cuidados preventivos que o produtor pode ter para proteger seu pomar de ser atingido por pragas, que obviamente podem trazer muitos prejuízos?
A prevenção principal que os produtores devem adotar é o monitoramento de pragas. Algumas fazendas que são maiores, as grandes exportadoras, elas possuem até a função de empregados que têm a função exclusiva de monitorar a presença de pragas. A gente sabe que isso não é realidade de todos quando a gente vai para médios e pequenos produtores. Aí, no caso, o próprio técnico agrícola, o responsável pela área, ele tem que estar entrando na área e monitorando a presença de pragas naquele momento. E principalmente nas nossas condições de região de clima com temperatura muito elevada, o aumento populacional de insetos pode ocorrer de forma muito rápida. Então, a entrada na área para percorrer e verificar a presença de como é que está a ocorrência desses insetos deve ser pelo menos uma vez por semana, quando a gente está na fase de desenvolvimento vegetativo. Mas quando chega na fase de floração, frutificação, a gente tem que entrar pelo menos duas vezes nessa área para verificar como é que está a ocorrência de insetos. Então, isso é a principal prevenção que o produtor deve adotar. Monitorar para saber qual é o melhor momento de entrar com controle. Fora isso, é óbvio que você tem alguns manejos culturais que também vão ajudar você manter o rosto baixo das plantas espontâneas que ocorrem na sua área. Não deixar plantas tocando, por exemplo, quando está na fase de frutificação, que toque o fruto, porque aí você pode fazer uma ponte para que algumas pragas possam partir da parte do solo para o fruto, né, causar danos. Você tem uma poda que você deixa a planta mais arejada, que não deixa ela tão sombreada, que pode favorecer algumas pragas, como exemplo de cochonilhas. Não deixar frutos no chão para não permitir a multiplicação, principalmente de moço das frutas, que é uma praga fundamental da cultura. Então, isso são outras medidas que são preventivas culturais.
E o que você poderia compartilhar com a gente sobre o aumento da adoção do controle biológico na cultura da manga? Quais têm sido os resultados observados com essa abordagem?
Felizmente, hoje, o controle biológico é uma realidade no Brasil e não é diferente na fruticultura tropical aqui no Vale do São Francisco. Na nossa região, o maior propulsor da adoção do controle biológico tem sido as restrições que os mercados importadores de frutas têm cada vez colocado e aumentado para a presença de resíduos de moléculas químicas. Então, chega no momento que o produtor que vai exportar, ele não pode mais utilizar várias dessas moléculas e há necessidade de que utilize métodos que não deixem resíduo nos frutos. E para isso, certamente o controle biológico é uma das principais opções. O uso de micro-organismos tem sido o que mais rápido tem sido adotado, desde bactérias a fungos, então patogênicos. Essas estratégias também do controle biológico com micro-organismos é mais fácil do produtor adotar, porque ela é bem mais similar de ser utilizada com o controle químico. Então o produtor também prepara uma calda, ele consegue pulverizar, então é uma estratégia de controle mais fácil de ser adotada. O controle biológico com macro-organismos, ou seja, utilizando vespas, ácaros predadores, também tem se iniciado na nossa região. Porém, ela ainda demanda uma maior capacitação técnica por ser algo ainda muito diferente do que comumente os produtores utilizam. Mas hoje já é uma realidade, inclusive temos algumas áreas que têm adotado estratégias quase únicas com insumos biológicos. Certamente nós observamos uma modificação pelos produtores e que cada vez mais buscam e têm interesse por adotar estratégias biológicas para o controle de pragas.
Eita prosa boa, não é mesmo, meu amigo, minha amiga? Já aprendemos sobre as principais pragas que atingem a mangueira e que é importante saber identificá-las e saber também que danos elas podem causar para poder adotar a estratégia correta de controle. Obrigado, Tiago Cardoso da Costa Lima, pesquisador da Embrapa Semiárido, por todas as informações prestadas aos nossos queridos ouvintes. Na página da Embrapa na internet e também no canal YouTube da Embrapa, estão disponíveis diversos conteúdos, entre vídeos e publicações, sobre essa e outras tecnologias da Embrapa. O endereço é www.embrapa.br. Bom, nosso programa está chegando ao fim. E você, amigo ouvinte, aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Semiárido. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, você já sabe. É só ligar. 87 é o DDD. Telefone 3866-3823. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o link para o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e você já fica ligado para o nosso próximo programa. Até lá! Achou interessante este programa e ficou com um gostinho de quero mais? Então, ouça o podcast Prosa Rural para acompanhar muitos outros programas tão interessantes quanto este. No podcast Prosa Rural, fica bem fácil de você encontrar um tema de seu interesse. Estão todos lá para você. É isso mesmo. O podcast Prosa Rural está disponível nas principais plataformas de áudio, como o Google Podcasts e o Spotify. Então passa lá e segue a gente para não perder nenhum episódio. Tem programa novo toda semana. O podcast Prosa Rural é produzido pela Embrapa. Te espero lá.
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Este programa é uma produção da Superintendência de Comunicação da Embrapa. Roteiro e entrevistas, Clarice Rocha. Edição e apresentação, Jorge Macau. Na técnica, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Marcos Esteves. Conteúdo, Embrapa Semiárido.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
O volume de crédito com recursos do BNDES repassados por bancos cooperativos e cooperativas de crédito superou 99 bilhões de reais entre 2023 e 2025. O montante é 159% maior que os repasses feitos pelo banco entre 2019 e 2022. Os detalhes você ouve agora no Boletim do BNDES.
Agência BNDES de Notícias.
O volume de crédito com recursos do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, repassados por bancos cooperativos e cooperativas de crédito, alcançou 99 bilhões e 500 milhões de reais entre janeiro de 2023 e dezembro de 2025. O montante é quase 160% maior do que os repasses feitos pelo BNDES entre 2019 e 2022. Nos últimos três anos, o crédito com recursos do BNDES, aprovado para micro, pequenas e médias empresas pelas instituições cooperativas, cresceu 155%, chegando a 97 bilhões e 500 milhões de reais. Entre 2019 e 2022, o volume de recursos aprovados tinha sido de 38 bilhões e 200 milhões de reais. O chefe do Departamento de Crédito Digital, Rural, Agropecuária e Normas do BNDES, Caio Barbosa, explica o papel estratégico desempenhado pelas instituições cooperativas na democratização do acesso ao crédito.
Os bancos cooperativos e as cooperativas de crédito possuem um papel estratégico na democratização do acesso a crédito no Brasil. Isso porque, muitas vezes, elas estão presentes em municípios do interior do Brasil que o sistema financeiro tradicional não alcança, apoiando o empreendedorismo local, as micro, pequenas e médias empresas, gerando renda e desenvolvimento.
As aprovações de crédito com recursos do BNDES, repassados pelas instituições cooperativas nos últimos 3 anos, também tiveram crescimento em todas as regiões do país, na comparação com o período de 2019 a 2022. No Nordeste, cresceram de R$ 309 milhões para R$ 1,9 bilhão. No Norte, foram de R$ 1,2 bilhão para R$ 4,3 bilhões. No Sudeste, o volume de recursos saltou de quase R$ 3 bilhões para R$ 20 bilhões. No Sul, aumentou de R$ 27 bilhões para R$ 55 bilhões. E no Centro-Oeste, foi de R$ 6 bilhões para R$ 17 bilhões. Reportagem André de Barros Lima.
Para mais informações, acesse agenciadenoticias.bnds.gov.br.
O programa Brasil Mais Produtivo prestou apoio a uma empresa de Santa Catarina. O resultado? A empresa mais que dobrou a eficiência na cozinha industrial. Vamos saber como isso foi possível no Boletim Brasil a Todo Vapor.
Você está ouvindo Brasil a Todo Vapor.
Começa agora Brasil a Todo Vapor, uma produção da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI, sobre a iniciativa do governo federal que está impulsionando a produtividade das empresas brasileiras, o programa Brasil Mais Produtivo. A empresa catarinense Alecrim e Oliva Gastronomia Funcional de Campos Novos, em Santa Catarina, deu um salto significativo de eficiência depois de participar do Brasil Mais Produtivo, o programa do governo federal, que completou 2 anos com 67.500 empresas atendidas em todo o país. A Alecrim Oliva, que trabalha com cozinha industrial, encontrou no programa o apoio técnico necessário para organizar processos internos, reduzir custos e ampliar sua capacidade de produção. Ela enfrentava desafios para detalhar procedimentos, estruturar fluxos de produção e otimizar operações que envolvem, entre outras ações, higienização, ultracongelamento, empacotamento a vácuo e estocagem em câmara fria. Os técnicos do Brasil Mais Produtivo realizaram, então, um trabalho completo de mapeamento e reorganização dos processos da empresa. A CEO da Alecrim e Oliva, Simone Tessaro, destaca que a produtividade de seu negócio, com o apoio do programa, não apenas cresceu 100%, ela continuou evoluindo nos meses seguintes.
O Brasil Mais Produtivo foi muito importante para nós, porque melhoramos significativamente nossos processos, reduzimos significativamente nossos custos, alavancamos também as nossas vendas através de tudo isso. E a produtividade aumentou demais. Dentro do programa, a gente teve um aumento de 100% e depois do programa, nós conseguimos aumentar muito mais ainda. Então, foi um marco muito importante para a Alecrim Oliva.
Coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, em parceria com Sebrae, Senai, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABDI, FINEP, Embrapi e BNDES, o Brasil Mais Produtivo ajuda micro, pequenas e médias empresas a modernizarem seus processos com foco na transformação digital e no uso de tecnologias nacionais inovadoras. Se você é empresário industrial e quer ver o seu negócio crescer, não pense duas vezes. Faça como a Alecrim e Oliva. Inscreva-se no programa. É gratuito. Anote o endereço brasilmaisprodutivo.mdic.gov.br. De Brasília, Nelson Aguiar.
que a gente recebe agora ao vivo a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, com os destaques da Voz de hoje. Boa tarde, Mari.
Ei, Luciano, boa tarde para você, boa tarde para os nossos ouvintes da Rádio Gov, boa semana para nós.
Boa semana, começando bem, né?
Começando
que
bem.
O que temos hoje na Voz, Mari?
A gente está acompanhando as agendas do presidente Lula, né, Luciano? O presidente recebeu o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, não sei como pronunciar
como
o nome dele. Mas, enfim, recebeu mais cedo, tiveram um encontro importante, institucional, né? Falaram sobre ampliar as parcerias entre os dois países, tanto para a defesa quanto na área comercial. O mundo está um lugar incerto, né, Luciano? Então, o presidente Lula falou disso com o presidente da África do Sul, sobre essas parcerias importantes na área de defesa. E agora à tarde também está acontecendo um fórum entre empresários dos dois países, também focado nessa possibilidade de crescimento aí, de trocas comerciais entre Brasil e África do Sul. São países que já participam juntos de outros fóruns, né? O BRICS, por exemplo, tem Brasil e África do Sul. Então a gente está acompanhando tudo isso e está acompanhando também a ida dos ministros Rui Costa e Valdez Góes, Casa Civil e Desenvolvimento Regional, para Minas Gerais. Segue o socorro lá às cidades atingidas pelas chuvas em Minas. Hoje o presidente Lula editou uma medida provisória liberando crédito extraordinário para reconstrução, também atendimento aos empresários, às famílias atingidas diretamente. Cada família vai receber R$7.300. E os dois ministros estiveram em Juiz de Fora e Ubá hoje para falar sobre essas medidas e também conversar com os prefeitos.
Bom, isso e muito mais às 7 da noite.
Muito mais, mas eu tenho que falar tudo correndo hoje.
Tudo correndo, tá bom.
Até daqui a pouco, Lucão.
Até lá, Mari, obrigado. E você vai conhecer agora o novo Centro de Memória das Vítimas da Violência de Estado e do Centro de Acesso a Direitos e Inclusão Social, o CAIS, Mães por Direitos, criados em São Paulo na última semana. É o boletim na frequência dos nossos direitos chegando por aqui.
Olá, tá no ar o boletim na frequência dos nossos direitos. A partir de agora, você fica sabendo sobre as ações do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania para todas e todos que vivem no Brasil. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, anunciaram oficialmente a criação do Centro de Memória das Vítimas de Violência do Estado e do Centro de Acesso a Direitos e Inclusão Social, Mães por Direitos. O projeto é fundamental para constituir um espaço de memória, preservar o passado, evitar repetição de violações, fortalecer a democracia e servir como local de reparação para familiares e vítimas. Os detalhes dessa agenda você confere agora na reportagem de Sofia Fonseca.
A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, participou do anúncio oficial da criação do Centro de Memória das Vítimas de Violência do Estado e do Centro de Acesso a Direitos e Inclusão Social, o CAIS, Mães por Direitos. O projeto é resultado de uma parceria entre o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Movimento Independente Mães de Maio e a Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas. A proposta une memória, verdade, reparação e prevenção com foco no atendimento às famílias afetadas pela violência de Estado. Durante o evento de inauguração do equipamento, a ministra destacou que o espaço terá papel educativo e de valorização da memória das vítimas.
Esse centro, ele é um espaço de memória, porque ele traz e relembra a memória do que aconteceu e trabalha para que a gente nunca mais repita, para que o Estado brasileiro não incorra em novos erros de violação da dignidade e da vida. É um espaço também de reparação para os familiares, para quem foi assassinado. É um espaço de reparação da sua dignidade, da sua história. É um espaço educativo.
Macaé Evaristo também ressaltou que os coletivos de mães no Brasil seguem mobilizados na busca por justiça para seus filhos e por mudanças nas políticas de segurança pública. Presente na cerimônia, a fundadora do movimento independente Mães de Maio, Débora Silva, afirmou que o movimento nasceu após o assassinato de seu filho e se transformou em uma rede de apoio entre mães enlutadas.
Começou com o assassinato do meu filho, né? Desde o momento que matam um filho da gente, a gente cai numa depressão, porque a gente fica perguntando uma pergunta que nunca tem resposta. Por que mataram nossos filhos? Né? Por que mataram nossos filhos o tempo todo? Então, eu caí numa depressão, né? Eu estava morrendo e apareceu meu filho. Foi uma aparência que ele me deixou acoteada. Está no livro do Lutar, Luta, essa declaração. Ele me chamou para a luta. Ele me chamou para mim lutar pelos irmãos dele continuarem vivos. E o irmão deles, para continuar vivo, era o povo preto, o povo pobre, morador de favela e de periferia.
Segundo a secretária nacional de Política sobre Drogas do Ministério da Justiça, Marta Machado, os CAIs representam uma política pública que coloca as pessoas no centro das ações, ampliando direitos e serviços. A iniciativa surgiu para atender outros públicos, como a população em situação de rua, mas passou a incorporar demandas do movimento de mães por um espaço voltado especificamente a familiares de vítimas da violência policial. Já representante da Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas, Natália Oliveira, destacou que o projeto propõe enfrentar desigualdades históricas e os impactos do racismo estrutural.
Um sistema que é historicamente do nosso país, o sistema racista. A gente entende que esse sistema é um episódio lamentável e triste. A gente sabe que a riqueza do nosso país é construída em cima do sangue e do sofrimento dos nossos antepassados. E cientes disso, a gente entendendo a nossa localização, o nosso papel no jogo, a gente resolve articular em rede, sempre chamando companheiras e companheiros, organizações, pesquisadores, governos, para olhar para isso.
O Centro de Memória das Vítimas de Violência do Estado será um equipamento pioneiro no Brasil, reunindo pesquisa, produção de conhecimento e atendimento psicossocial e jurídico para familiares da letalidade estatal. A sede será na Baixada Santista, região considerada simbólica por ter sido palco de diversos episódios marcantes de violência de Estado ao longo dos anos. Do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com a colaboração de Gabriela Oliva. Reportagem, Sofia Fonseca.
O boletim na frequência dos nossos direitos termina aqui. Quer saber mais sobre as ações do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania? Acesse nosso site gov.br/mdh. O boletim teve coordenação de Rivadavia Severo, produção de Sofia Fonseca, checagem de Fernanda Tubamoto, edição de Tatiana Naruz e apresentação de Gabriela Oliva. O boletim na frequência dos nossos direitos é uma parceria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania com a Rádio Gov.
Momento Serviço. Alô, você que foi aprovado no CPNU2. Termina hoje a terceira rodada de confirmação de interesse no concurso. Quem não fizer esse procedimento será considerado desistente das vagas, hein? Então anota aí o endereço para cumprir essa etapa. conhecimento.fgv.br/CPNU2. E já está no ar uma novidade da Receita Federal, é o serviço digital para consultar dívidas e pendências com o Leão. Cláudio Mário Carvalho explica.
A Receita Federal disponibilizou o serviço Minhas Dívidas e Pendências no portal de serviços do órgão. A ferramenta entrou em funcionamento nesta segunda-feira, 9 de março, e substitui a antiga consulta de situação fiscal do ECAC, com o objetivo de facilitar o acesso às informações sobre débitos e pendências tributárias. O novo sistema apresenta interface mais simples e intuitiva, seguindo o padrão de serviços digitais do governo federal. A plataforma permite aplicar filtros e organizar informações para localizar débitos com mais rapidez. Outra novidade é a chamada lista de pagamentos, que reúne as cobranças selecionadas pelo usuário para emissão do documento de arrecadação ou pagamento online, inclusive com cartão de crédito quando disponível. O acesso é feito pelo portal de serviços da Receita Federal em serviços.receitafederal.gov.br com autenticação pela conta gov.br. O serviço pode ser utilizado por pessoas físicas, empresas e contabilistas e funciona em celulares, tablets e computadores. A medida faz parte do processo de modernização dos serviços digitais oferecidos ao contribuinte. Da Agência Rádio Globo em Brasília, Claudimário Carvalho.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Globo.
Aqui no Assunto Federal, promessa é dívida. Na sexta passada, a gente atendeu ao pedido da jornalista Dani Popov e ficou de contemplar mais pedidos de música feitos pelas mulheres da nossa equipe essa semana. Então a gente começa hoje atendendo ao pedido da nossa coordenadora Ana Gabriela Salles. Roda aí, Zé.
Soltei o cabelo e fiquei mais ainda. Saí na rua e o sol não parava de me olhar, como se fosse meu holofote particular. Até os passarinhos começaram a cantar, anunciando a minha vinda. Eu só quero brindar a vida. Baby, hoje nada vai me impedir de sorrir, de cantar, de beijar a sorte toda vez que eu a vi. Eu só quero brindar a vida, sem ter com que me preocupar. E a cada amanhecer o sol vai me dizer: hoje é dia de brilhar. Mina, bota o seu melhor batom, escolha o seu melhor som. Joga esse cabelo pro ar e deixa estar, deixa estar, deixa. Mina, não deixe ninguém te dizer o que você pode fazer. Você que sabe o seu lugar, deixa estar, deixa estar, deixa. Nem todo mundo quer te ver sorrir, nem todo dia o céu está azul. Você pode até não controlar a previsão do tempo, mas ainda dá tempo de ser major. De ser sol como América do Sul, diva como Erika Badu, líder como Winnie Mandela, quem manda é ela. Viemos pra quebrar tabu, pois a riqueza de ser mulher é a beleza de poder ser o que bem quiser. Então bota a melhor roupa e seu afro ré. O mundo é seu e não importa o que alguém disser. Só vai, mina, bota o seu melhor batom, escolha o seu melhor som. Joga esse cabelo pro ar e deixa estar, deixa estar, deixa. Mina, não deixe ninguém te dizer o que você pode fazer. Você que sabe o seu lugar, deixa estar, deixa estar, deixa. Bota o seu melhor batom, escolha o seu melhor som. Joga esse cabelo pro ar e deixa estar, deixa estar, deixa. Mira, não deixe ninguém te dizer o que você pode fazer. Você que sabe o seu lugar, deixa estar, deixa estar, deixa.
Essa foi a Negra Lee com Mina. E o Assunto Federal fica por aqui. Eu volto amanhã às 16h com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.